Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Hoje é o Dia Mundial de Combate à Doença de Chagas, criado pela Organização Mundial de Saúde, para alertar a sociedade sobre a importância de dar visibilidade a uma enfermidade que ainda é extremamente negligenciada, mesmo após 112 anos de sua descoberta pelo médico Carlos Chagas. A doença de Chagas afeta o coração e o sistema digestivo, principalmente em 70% dos casos. A doença evolui sem que a pessoa sinta absolutamente nada. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o cardiologista Wilson Oliveira, diretor da Casa de Chagas. Meu doutor, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Jota.
Obrigado
aí
prazer
pela
participação do
pela
show do
oportunidade
programa.
No meu nome, em nome da equipe e, sobretudo, em nome dos pacientes.
Opa, que maravilha. Doutor, me fale sobre essa doença de Chagas. Ela é negligenciada porque também a grande maioria da população, ela não sabe o que significa, é desinformada e é uma coisa muito delicada, muito séria, não é verdade?
Pois é, ela faz parte do grupo das doenças negligenciadas, que são doenças que atingem, sobretudo, a população pobre, né? Então, ela não gera interesse, por exemplo, da indústria farmacêutica em relação à pesquisa de novas drogas. Então, a doença é negligenciada, mas, sobretudo, o portador da doença é que é negligenciado, porque, na verdade, é ele que sofre. Por mais que nós falemos da doença de Chagas, o paciente é que sabe realmente todo o sofrimento. Ele tem o conhecimento experiencial, que é o conhecimento de quem tem a doença. Eu tenho um conhecimento prático, mas ele sim, ele sente o quanto essa doença impacta negativamente na sua qualidade de vida e também na sua sobrevivência. Por isso que é fundamental tudo que a gente puder e quando puder falar da doença de Chagas, porque ainda é uma doença pouco conhecida pela sociedade em geral. Então, cabe a nós, que já trabalhamos com essa doença há 30 anos, divulgar. Foi uma luta de 10 anos para que nós conseguíssemos colocar a doença de Chagas dentro do rol daquelas doenças que têm um dia mundial, e isso favorece realmente a visibilidade. A maior prova é essa entrevista que eu estou lhe dando agora, que provavelmente no passado a gente não tinha essa oportunidade. A gente fala muito sobre as doenças globais, que seriam aquelas doenças que atingem a população, digamos assim, democraticamente, pobres e ricos. Já a doença de Chagas, ela não é democrática, ela se circunscreve muito à população mais pobre, e tem dificuldade de acesso. A Casa de Chagas foi criada há 30 anos exatamente por isso, porque esses pacientes não tinham como ser atendidos depois que eles saíam do internamento no Hospital Oswaldo Cruz. Na verdade, a Casa de Chagas nasceu no Oswaldo Cruz, ela pertence ao PROCAP, o Pronto-Socorro de Cardiologia da Universidade de Pernambuco, e tenta, dentro das suas limitações, conseguir atender essa população. Essa população tem, digamos assim, a oportunidade de ser atendida. Chegando na Casa de Chagas, ela é atendida independente de ter que marcar antes. Se ela tem a
Ok.
doença de Chagas, ela é matriculada e fica sendo acompanhada pelos médicos. É uma equipe multiprofissional, não só de médicos, mas também de psicólogo, nutricionista, terapia ocupacional, no sentido de prestar um atendimento humano e dirigido, sobretudo, ao paciente como um todo, e não apenas como uma assistência só à doença. É a medicina da pessoa e não a medicina da doença. Em resumo,
Doutor,
seria
me diga
isso,
uma
Jota.
coisa, como é que a pessoa sabe que pode estar com essa doença, os sintomas?
Veja, essa doença pode atingir o coração em 30%, pode atingir também o sistema digestivo. Em relação ao coração, os sintomas são aqueles presentes no que a gente chama de insuficiência cardíaca, ou seja, quando o coração começa a não funcionar bem. Então, isso provoca falta de ar, pode dar inchaço. Quando atinge o aparelho digestivo, normalmente a pessoa tem dificuldade de se alimentar, né? Ela apresenta o que nós chamamos de medicina de disfagia, e também quando atinge o sistema digestivo, ela pode ter dificuldade de deglutir e também a constipação intestinal, que é a dificuldade de evacuar. Mas é importante lembrar que uma boa parte dos pacientes com Chagas, eles não têm sintoma. Então, quando será dado o diagnóstico? Se você tem alguém com a doença de Chagas, o que é que nós fazemos normalmente? Nós chamamos os familiares, quando diagnosticamos um caso na família, nós chamamos os familiares para testar, né? Ou seja, colhemos um pouco de sangue e através da sorologia nós conseguimos dar o diagnóstico. Como também lembrando que a mãe pode transmitir a doença para os filhos. Então, sempre que você tem uma mãe portadora de doença de Chagas, é importante que se teste os filhos para se ver se eles também adquiriram a doença por transmissão materno-fetal. E também a transmissão oral. Se você se alimenta de alimentos contaminados pelo parasita, você pode adquirir a doença. Nós tivemos, infelizmente, o primeiro caso de doença de Chagas aguda por transmissão oral em maio de 2019, atingindo 27 pessoas. Felizmente, todas foram tratadas e não tivemos até o momento nenhum óbito. Mas, na verdade, um outro aspecto também que vale a pena ressaltar é quando se fazia a transfusão de sangue de pessoas com sangue contaminado. Isso melhorou muito. Hoje, praticamente, nós não temos mais essa transmissão por via transfusional. O que a gente pode dizer é que nesses 112 anos houve avanços, sim, em relação ao controle da doença de Chagas, mas ainda temos muito a avançar. Muito. Por quê? Porque os doentes não têm acesso ao diagnóstico nem ao tratamento, né? Apenas 10% dos pacientes que têm a doença de Chagas são diagnosticados e cerca de 1% são tratados. Então, é importante que esses doentes tivessem conseguissem um acesso ao tratamento e ao diagnóstico mais facilmente. A ideia da Casa de Chagas foi exatamente isso. Na Casa de Chagas, o que é que temos? Temos o ambulatório de doença de Chagas com 4 consultórios e temos a Associação dos Portadores de Doença de Chagas, que é a mais antiga do mundo, né? Foi fundada em 1987 e a partir disso nós temos uma série de outras associações e agora nós temos a Federação Mundial das Associações, que a cada 2 anos se reúne em alguns países para que se discuta sobre a doença. Mas, sobretudo, isso, a associação é dar voz ao paciente. Ou seja, o paciente sai de uma ação passiva, de uma posição passiva, para uma ação ativa, né? Ele começa a participar, inclusive, das decisões em relação à sua doença. E, como eu falei anteriormente, é importante lembrar que o doente tem a experiência da doença. E isso realmente nos ajuda a ajudá-lo no momento que a gente escuta eles. No momento que você escuta o paciente, você tem muito mais chance de ajudá-lo, porque ele vai falar dentro da circunstância que ele vive a doença, que infelizmente é a pobreza, né? É uma doença que é gerada pela pobreza e acaba gerando mais pobreza.
Agora, doutor, me diga uma coisa, identificada a doença, oi? E se a pessoa procurar atendimento médico, tratamento médico, mas chance de cura existe?
Existe, dependendo da fase da doença. Dependendo da fase. Quanto mais precoce o paciente procurar o ambulatório, né? Esse ambulatório é um ambulatório de referência do Estado. Nesse momento a gente está tentando descentralizar, ou seja, tentar ver se os doentes são atendidos mais perto da sua residência para que não tenham que sair do seu habitat para ser atendido. Por exemplo, muitas vezes o doente viaja 800 quilômetros de Petrolina para ser atendido aqui no ambulatório, quando ele poderia ser atendido na sua cidade. Então, o ambulatório, junto com a Secretaria de Saúde, tem feito um trabalho de descentralização, ou seja, treinando os médicos do interior e os enfermeiros para que, naqueles casos menos graves, eles possam ser atendidos, né, na sua cidade. E, com isso, a gente diminui muito o que chamamos de tratamento fora do domicílio. Então, repetindo, dependendo da fase da doença, nós dispomos de uma medicação. Medicação essa fabricada pelo AFEP, é o único laboratório do mundo que estadual, quer dizer, é público, e esse laboratório fabrica o benzidazol, que é a droga que nós utilizamos para o tratamento, e exporta, né, para o Ministério da Saúde e também para outros países que têm a doença. Um outro aspecto importante é que a doença agora não é mais só da América Latina. A doença agora é uma doença global. Por quê? Porque as pessoas começaram a migrar para países da Europa, e hoje a gente tem, então, a doença em vários países da Europa, nos Estados Unidos, por migração das pessoas. As pessoas migram à procura de melhores condições de vida, e com isso a doença se tornou também um problema nos países da União Europeia, nos Estados Unidos também. Então, além da América Latina, que sempre foi endêmica na doença, a doença agora também existe nesses países da Europa e também nos Estados Unidos.
O negócio é sério. Agora, a Casa de Chagas é uma entidade sem fins lucrativos que vive de doações, doutor?
Sim. Na verdade, é a associação que se encontra na Casa de Chagas. Porque, na verdade, como eu falei anteriormente, a Casa de Chagas pertence ao PROCAP, que é o Pronto-Socorro de Cardiologia de Pernambuco, fundado pelo professor Enio Cantarelli. Então, na verdade, a casa é uma extensão do PROCAP e ela pertence à Universidade de Pernambuco. E a associação, né, ela recebe doações. Agora, por exemplo, nós tivemos um impacto forte do Covid, nós tivemos que diminuir muito o atendimento dos pacientes, e também lembrando que aqueles pacientes que já têm a lesão cardíaca, se eles se contaminam com Covid, normalmente o prognóstico desses doentes, eles evoluem com a gravidade maior, porque ele já tem a lesão cardíaca provocada pela doença de Chagas, e o vírus também pode atingir o coração. Infelizmente, 30% dos pacientes com Covid, eles podem ter alguma alteração no coração, algumas vezes, inclusive, uma alteração grave. Então, isso também é um aspecto que a gente tem lutado para que esses pacientes também tenham a chance de se vacinar com uma certa prioridade, por ser um grupo de maior risco.
Não, tá certo. Existe algum telefone que as pessoas possam discar para doar alguma coisa?
Existe, sim. Qual é o telefone da casa? Só um minutinho, Jota.
Ah, pois não. É interessante, viu? O protagonismo de Pernambuco nessa busca pela visibilidade ocorre porque o estado é uma área endêmica da doença de Chagas, sobretudo na zona da Mata e no sertão. 31, diga, doutor.
3181.
7211.
Sobretudo cestas básicas, se possível.
3181 7211. Então tá bom.
3181 7211.
Então tá certo, meu velho. Eu quero agradecer ao doutor.
Eu que agradeço.
O Wilson Oliveira, cardiologista, diretor da Casa de Chagas, a gentileza de participar do programa. Muito obrigado, meu velho, bom dia.
Não, eu que agradeço a você em nome dos pacientes.
Tá bom, doutor.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.